trata. Nós vamos sim falar de uma paz justa, e esta paz justa é sempre a paz que diz que ninguém tem o direito a esmagar ninguém. Ninguém, por maior e mais poderoso que seja, tem o direito a esmagar ninguém, por mais pequeno que seja. Portanto, a minha pergunta muito simples é esta. Se acredita, e eu repito, quero crer que acredita, numa paz justa, não só na Ucrânia, mas na Palestina, no Sudão, enfim, em todo o planeta onde há conflitos, como é que garante então esta paz justa? É porque não basta falar de paz no abstrato, é preciso concretizá-la, e é precisamente para concretizar que o LIVRE agendou este debate e trouxe as propostas que trouxe este debate. Muito obrigado.
Bem, eu penso que não houve cedências de tempo, mas a Sra. Deputada pede uma interpelação à mesa, certo? Tem a palavra.
Sr. Presidente, pedimos esta interpelação à mesa porque não pode ficar nenhuma dúvida neste debate se há partido que é anti-imperialista é o PCP e que tem desde sempre intervido em defesa da paz e em cumprimento da nossa Constituição. E o caminho da paz tem que ser o caminho como nós sempre aqui colocamos, de uma solução pacífica para os conflitos. Dissemos isto desde o primeiro minuto e continuamos a dizer, porque este é o caminho para resolver os problemas, não são armas, nem é a guerra, aliás está à vista, que só está a trazer sofrimento e destruição. A solução política para os conflitos é a solução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu esperei também pelos 30 segundos, porque havia aqui a disponibilidade de dois grupos parlamentares para ceder esse tempo se fosse preciso, portanto fica tudo harmonizado. Não havendo mais inscrições. Está aqui. É no limite. Então, para uma intervenção de até 11 segundos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, são mesmo 11 segundos para dizer essencialmente duas coisas. A primeira é que este debate, pese embora discutir projetos de resolução que, dependente naturalmente das votações, não sabemos qual será o seu destino, há uma coisa que queremos: fazer votos para que estes temas da autonomia europeia, seja em defesa, em energia, em matérias comerciais ou industriais, sejam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à fase de encerramento deste ponto por parte do Grupo Parlamentar do LIVRE, que além dos 2 minutos de encerramento ainda tem 1 minuto e 21, portanto 3 minutos e 21 segundos para encerrar. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Este debate foi norteado por alguns princípios, entre os quais o da igual dignidade de todos os Estados, sejam eles pequenos, médios ou grandes. E também um princípio de debate livre e aberto, troca de opiniões. Dissemos no início que queríamos ouvir todas as opiniões de todos os partidos, porque a geopolítica global mudou e porque é natural que num debate dinâmico como estes todos tenham alguma coisa a contribuir. É, aliás, na interseção dessa defesa dos direitos dos países de qualquer tamanho, incluindo os mais pequenos, e de trazer ideias para o debate que eu entendo algumas intervenções do PSD, que passaram, segundo eu entendi, uma boa parte do tempo, eu acho que mais de metade do tempo, a defender o Montenegro, que é um país, também a República do Montenegro, que merece a sua defesa. Eu só posso ter entendido que tenha sido esse Montenegro que estiveram a defender, porque senão o Sr. Presidente teria intervindo, utilizando o artigo do regimento contra os desvios em relação ao tema central do debate. Nós temos, neste momento, escolhas importantes a serem feitas na Europa. A Europa, para ser autónoma e para ser levada a sério, tem que saber falar uma linguagem que seja entendida em Moscovo, que seja entendida em Washington, que seja entendida em Pequim. Os europeus não devem ter medo de assumir a força que têm. Somos 450 milhões na União Europeia, somos mais de 700 milhões neste continente. Temos um PIB que, por si só, é 10 vezes maior do que o da Federação Russa. É por isso falso que Donald Trump nos diga que é preciso gastar 5% do PIB europeu. 0,5% do PIB europeu em defesa é mais do que 5% da Federação Russa na sua própria defesa, dada a diferença das economias. A Europa precisa, sim, de se coordenar melhor para poder gastar bem aquilo que gasta, para poder ser levada a sério fora da Europa também e para poder preservar o essencial do seu modelo europeu, que é o que faz a sua força e a sua credibilidade. Mas a força e a credibilidade europeias também são feitas da resiliência das suas democracias. Durante demasiado tempo, a Europa apresentou-se frágil quando ficou evidente o duplo critério que tinha em relação a críticas que fazia em relação aos regimes autoritários de fora da União Europeia, que poderiam facilmente ser respondidas por parte de países de fora da União Europeia, dizendo: mas aí vocês também têm a Hungria, mas aí vocês também têm quem nos faz a democracia, quem nos faz o Estado de Direito e quem está numa deriva autocrática. Chegou à altura da Europa assumir que a bitola de defesa da democracia que tem, quando quer dar lições de moral para fora, é aquela que tem que valer na forma como lida com os seus Estados-membros dentro. E por isso, a Europa tem que entender também que tem de procurar novos diálogos e novas alianças com a América do Sul, com a Ásia do Sudoeste, com todos os países que queiram preservar e defender as suas democracias. E, portanto, é a altura da Europa deixar de fazer apenas aquilo que vem como ordem ou conselho de Washington e passar a fazer aquilo que nos interessa a nós e aos outros países que defendem a democracia e os direitos humanos no mundo. Portanto, foi enquanto portugueses e enquanto europeus que fizemos este debate, mas foi, acima de tudo, como algo mais importante do que isso, como defensores da democracia e dos direitos humanos no mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O ponto 1 da nossa ordem de trabalhos está encerrado. Vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, o projeto de resolução 822 dos grupos parlamentares do Chega, PS, PSD, CDS-PP, recomenda ao Governo a efetiva implementação de medidas de prevenção e proteção sísmica. Este ponto está encerrado e passamos ao ponto 3, projeto de lei número 444 do Grupo Parlamentar do Chega, elevação da freguesia de Lanheses à categoria de Vila Histórica, projeto de lei 508 do Grupo do Partido Socialista, elevação da povoação de Lanheses à categoria de Vila Histórica, e projeto de lei 499 do PSD e do CDS-PP, elevação da povoação de Lanheses à categoria de Vila Histórica. Este ponto está encerrado, passamos ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, projeto de lei número 550 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, elevação da povoação de Castelo do Neiva à categoria de Vila. Próximo ponto da Ordem de Trabalhos, ponto 5, projeto de lei número 486 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, elevação da povoação de Gualtar à categoria de Vila, e projeto de lei número 501 do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP, elevação da freguesia de Gualtar à categoria de Vila. Este ponto está encerrado e passamos ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos, projeto de lei número 504 dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, elevação da povoação Meixo Mil à categoria de Vila. Este ponto está encerrado. Passamos ao ponto 7, projeto de lei número 505 dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, elevação da povoação de Ceroa à categoria de Vila. Encerramos também este ponto de ordem de trabalhos e passamos ao ponto 8º, projeto de lei número 503 dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, elevação da Vila de Mugadouro à categoria de cidade. Também sem tempos, vamos ao próximo ponto de ordem de trabalhos, o projeto de lei número 500 do grupo parlamentar do PSD, procede à alteração dos limites territoriais entre as freguesias de Fornos, Real, São Martinho de Sardoura, Santa Maria de Sardoura, União de Freguesias de Raiva, Pedurido e Paraíso e da União de Freguesias de Sobrado e Bairros do município de Castelo de Paiva. Também sem tempos, passamos ao ponto 10 da Ordem de Trabalhos, projeto de lei número 553 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, elevação da povoação de Raimonda à categoria de Vila. Também sem tempos, passamos ao ponto 11 da Ordem de Trabalhos, projeto de lei número 613 dos grupos parlamentares do PSD, do PS, do Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP e LIVRE. Alteração à lei número 77/88, de 1 de julho, republicada pela lei 28 de 2003, 30 de julho, e alterada pelas leis número 13 de 2010, de 19 de julho, e 55 de 2010, de 24 de dezembro, e lei número 24 de 2021, de 10 de maio, com arrastamentos do projeto de lei 614 dos grupos parlamentares do PSD, Partido Socialista, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP e LIVRE, segundo a alteração à Lei 23 de 2011, de 20 de maio, o projeto de resolução 813 dos grupos parlamentares do PSD, PS, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP e LIVRE, Código de Ética e Conduta dos Funcionários Parlamentares, e o projeto de resolução 832 dos grupos parlamentares do PSD, Chega, Partido Socialista, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP e livre. Sétima alteração à resolução da Assembleia da República número 20 de 2004, 16 de Fevereiro, que aprova a estrutura e competências dos serviços da Assembleia da República. Passamos também a 100 tempos e passamos ao ponto 12, primeiro orçamento suplementar da Assembleia da República para 2025, também sem tempos, e chegamos então ao ponto 13 da Ordem de Trabalhos e último, votações regimentais. Só um segundo, por favor. Peço então aos serviços que ativem o registro de quórum. Algum senhor deputado ou senhora deputada tiveram dificuldade no registro? Não? Estamos então todos. Peço então aos serviços para encerrarem a verificação de quórum. Temos quórum. Vamos então passar às votações. O primeiro é o projeto de voto número 604. Apresentado pelo Presidente da Assembleia da República, de saudação ao Ginásio Clube Português pelos seus 150 anos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto 605, apresentado pela Comissão de Agricultura e Pescas, de saudação a João Pedro Coelho pela conquista do Prémio de Cozinheiro de Ouro da Suíça. Quem vota contra? Quem se abstém? Também aprovado por unanimidade. Vamos passar à votação do projeto de resolução 783 do LIVRE. Recomenda ao Governo que promova junto da União Europeia a criação de uma comunidade europeia de defesa. Quem vota contra? Grupo Parlamentar do Chega, CDS, PSD e Partido Comunista Português. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, PAN, Partido Socialista e LIVRE. Este projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 785 do LIVRE recomenda ao Governo que defenda junto da União Europeia a utilização de ativos russos no apoio à Ucrânia. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Chega, o CDS e o PSD. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, PAN, Partido Socialista, LIVRE e Bloco de Esquerda. Este projeto foi aprovado. Baixa a segunda comissão.